Eu costumo brincar, quer dizer, brincar em termos, fazer a crítica, que são os limpinhos, né? O movimento limpinho, que ele já tá, já foi aceito, já foi transformado, então daí ele se torna icônico na sociedade, mas acaba perdendo, sendo esquecida essa origem. Mariane, nós temos alguns dados que eu quero entrar com o Bruno na volta dele, que assim, se a situação da periferia no normal já é muito difícil, hoje, com a pandemia, ela se tornou drasticamente pior, né? Nós temos aqui dados inacreditáveis. Você pode colocar aqui para mim, Mariane, se você puder ler para mim o ponto 11 ali?
Claro, Miriam. Na verdade, antes de entrar nos dados especialmente, queria fazer só uma reflexão ainda com relação ao que, ao que o Bruno falava, especialmente da cultura. A gente, né, vem nesse movimento sempre defendendo a arte, a cultura como transformadores da vida mesmo, né? O quanto a gente percebeu que o impacto da arte e da cultura fez diferença na vida das pessoas agora, neste momento de isolamento social, né? Todas as pessoas precisam de arte para viver, e a gente tem questionado muito essa questão da falta de apoio, da falta de incentivo, da falta de política pública para os artistas nesse momento de pandemia, né? São vários estudos, vários dados aí de que o setor cultural foi amplamente impactado, e a gente, né, pode traçar aí uma hora de programa falando das cidades que não conhecem os seus artistas, né? Da arte que está no centro e não se reconhece a arte da periferia, e muito pelo essa descentralização da cultura, que é uma política pública que deveria ter mais investimento e deveria ter mais apoio em todas as cidades, né? Aqui eu posso falar especialmente mais de Curitiba, tenho certeza que o Bruno pode complementar aí na sua região, mas eu acho que exatamente.
Eu só queria perdão, Mariane. Eu queria chamar a atenção que nós temos aqui uma maioria de mulheres nos acompanhando aqui, ó. A Jaqueline Mirello, que sempre está com a gente, a Selma Pereira, a Silva Gomes, a Edna Rafael, tem a exceção aqui, mas tem o William RP, a Cristina Schweire, a Emir Warling. Então, assim, a maioria de mulheres acompanhando esse tema, não é à toa. Mas, enfim, eu tinha pedido, Bruno, a gente aqui, o nosso tempo sempre falta, que a gente não pode deixar de tratar com você, que é a dificuldade e as coisas que a pandemia acrescentaram na periferia, né? Nós já estávamos falando aí de, muito antes da pandemia, um crescimento na sociedade com restrições e com trágicas na periferia, e que agora se agravam. Pedi para a Mariane tem um dado aí sobre insegurança alimentar. Mariane, você pode falar, gente?
A pandemia evidencia, né, essa questão dos moradores da periferia pela desigualdade social, pela falta de saneamento básico, pela falta de acesso realmente, né, a melhores condições para enfrentar a pandemia, e um dos itens é a insegurança alimentar. Uma pesquisa constatou que há fome em 68% das comunidades que responderam ao questionário da pesquisa. Isso significa que em cada 10 áreas pesquisadas, em quase 7 há relatos de pessoas que não têm o que comer. O levantamento foi feito a partir de questionários com lideranças de comunidades, bairros, territórios e localidades de alta vulnerabilidade social em 6 regiões metropolitanas brasileiras: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília e Manaus. Foi feito contato com 99 lideranças comunitárias, sendo que houve resposta de 72. As entrevistas foram realizadas no ano passado, no mês de maio.
Você veja, às vezes quando a gente está ouvindo no rádio ou mesmo pela internet, às vezes a gente, os dados são muitos e número passa meio, a gente não consegue às vezes gravar. Mas eu vou colocar aqui então de novo, que a pesquisa constatou que há fome em 68% das comunidades, o que significa que em cada 10 áreas, quase 7, há relato de 7 pessoas que não têm o que comer. Então, É uma coisa, em cada 10, 7 não tem o que comer. Isso não é brincadeira, né? E a gente teve aí um momento, me parece que no começo da pandemia, que rolava uma solidariedade, as pessoas se mobilizaram e conseguiram doações e não sei o que, na medida em que não havia uma política pública. Mas acho que, enfim, não veio uma política pública de verdade e até as doações pararam, né? Vamos falar um pouquinho, Bruno, da situação que ocorre na periferia agora agravada pela pandemia, por favor.
Bom, sobre os números que a Mariane nos apontou aqui, né? Isso é muito importante para a gente ver a crise real do que está acontecendo nas pontas, né? Eu, como produtor, não consegui mais fazer os shows, né? A nossa categoria artística de eventos, seremos os últimos a voltar. Fomos os primeiros a parar com os nossos trabalhos e seremos os últimos, né? O ano passado tinha uma previsão que voltaríamos, por exemplo, em junho, julho deste ano, os grandes eventos, os grandes shows, né? Mas do jeito que as coisas estão andando, né, com cerca de 10 milhões de pessoas vacinadas no Brasil, acredito que os nossos trabalhos só vão voltar daqui uns 2 anos ainda, né, se ainda continuar nesse ritmo, né. As dificuldades que nós encontramos, né, a forma de sobrevivência, né, essa solidariedade, essa questão da empatia. O ano passado eu consegui de alguma forma mobilizar cerca de algumas pessoas no entorno do que acredita, né, que de pessoas que trabalham com festas e eventos nas comunidades, e distribuímos cerca de 5 mil cestas básicas. Como que um cara que sai de um lugar da periferia conseguiu mobilizar amigos e conseguiu distribuir 5 mil cestas básicas? Eu não concordo muito com essa lógica assistencialista, mas num momento como esse, nós precisamos fazer alguma coisa para que essas pessoas continuem sobrevivendo. Preto, pobre, favelado, ele nunca conseguiu viver. A gente sempre sobrevive, primeiro para não morrer pelo Estado, né? E segundo, para não morrer de fome. Essa é a ideia romântica. Eu, como um cara de esquerda, progressista, essa ideia do fique em casa é o que nós pedimos realmente, do que acreditamos que, né, não vá se agravar com o número de pessoas infectadas, né? Os leitos estão superlotados. Mas ficar em casa para quem? De quem que nós estamos falando?
Sim.
E as pessoas, a dona Ana, a dona Maria, né, o senhor José Maria, o senhor Agostinho, essas pessoas que acordam 3, 4 horas da manhã para chegar numa padaria, para dar condição, né?
Acho que o Bruno coloca uma coisa muito importante, né? A gente tem situações, obviamente, que ninguém vai discordar aqui, de que os profissionais da saúde, as pessoas mais velhas, devem ser imunizadas por várias razões, até porque elas têm uma facilidade muito grande de pegar Covid. Mas eu dizia o seguinte, por exemplo, a juíza, Bruno, eu te interrompi um instantinho aqui. As juízes agora aqui conseguiram uma liminar para comprar vacina. O que eu digo é o seguinte, após os profissionais da saúde, as pessoas mais velhas, a prioridade tem que ser quem anda de transporte público. Não importa se é professor, não importa, porque o grande risco também é estar ou na moradia inadequada, porque mora em 2 quartos, é uma cozinha e um quarto, o banheiro é fora, e, quer dizer, não tem condições da própria de comprar o produto de higiene. Aí as pessoas falam, lave a mão, passem álcool. Ah, é? Não tem dinheiro para comer, lave a mão, passe o álcool. E aí pega o ônibus, porque a dona Maria, ela tem que vender a cocada que ela fez em casa para sobreviver. Penso como você, Bruno. A gente não deve, de forma nenhuma, substituir a política pública por esse tipo de assistencialismo. O problema é o seguinte: não há política pública e eu não vejo perspectiva de política pública. Eu repito, estou dizendo, e processo quem quiser, genocida, genocida. Temos um governo genocida. Querem entrar com ação, querem fazer, façam. É genocida, entendeu? Então, estão matando o nosso povo, como eu digo, e é triste, mas está morrendo que nem mosca envenenada. E as pessoas não têm problema com isso. É um número, mas é um número que está batendo na sua porta. Agora, como sempre, né, Bruno? Quem está morrendo mais é negro, preto, pobre, periferia, por várias razões. Porque não tem acesso à saúde, porque não tem moradia apropriada, porque não tem acesso aos meios, aos produtos de higiene necessário, porque vivem com aglomeração naturalmente, porque tem que pegar ônibus para trabalhar. Quer dizer, uma garantia de renda básica, foi dada. O que aconteceu aí, vamos dizer, nesse período do auxílio emergencial? Foi muito importante, né? Mas atingiu muito pouca gente, não foi isso, Bruno?
Sem sombra de dúvida, né, Miriam? Gente, eu peço desculpa, eu estou no melhor ponto da minha casa e hoje a internet está oscilando muito, me perdoe.
Não é só sua, Bruno, estamos todos oscilando, não se preocupe.
Mas vamos lá. É muito importante você trazer que quem está sendo as maiores vítimas de uma pandemia como essa, Miriam, são exatamente as pessoas vindo das periferias, né? Sem perspectiva como que irão passar esse processo de pandemia. A gente não tem uma previsão de quando essas pessoas serão vacinadas, né? Lembrando que a primeira vítima, né, da Covid foi a Cleonice Gonçalves, do Rio de Janeiro, uma empregada doméstica. Eu sou filho de diarista, né? Eu fico em pânico, né? De fazer com que minha mãe não saia de casa. Hoje a gente conseguiu se organizar junto com os meus irmãos, a gente conseguiu manter ela, tá tranquila, a gente tá dando continuidade. E as pessoas que não conseguem fazer isso? As pessoas que não têm acesso à alimentação, como que vai fazer?
O que é importante pensar é que essas organizações, elas aconteceram, como você está contando agora, Bruno, entre as famílias. A gente está apontando aqui que o poder público não tomou medidas suficientes para fazer com que a ajuda chegasse em quem mais precisa, né? Ficou um se vira, né? E isso é muito grave, né? É muito forte a gente falar sobre isso.
A forma que a gente tem se organizado, eu tentei de alguma forma esboçar um artigo, publiquei na Mídia Ninja, está disponível, e o título é o seguinte: o pânico da burguesia é o osso produtivo periférico, né? Porque a gente, mesmo numa situação como essa, nós temos as condições de sair melhores, mais fortalecidos, né? Porque a gente já tem essa sensibilidade coletiva, de empatia um com o outro, um pacote de açúcar a gente consegue dividir com três famílias até a gente ganhar tempo, né, para conseguir consolidar e fortalecer os demais. Só que já bateu no teto. Essa situação a gente já deveria ter resolvido. Se tivesse um plano de ação de contingência emergencial, olha os recursos que foram gastos com leite condensado, né? Foi desviado para outras coisas que não era necessidade. Agora a gente está entrando no meio de uma briga que já tem uma projeção para 2022, né? Essa questão do governo Dória aqui em São Paulo com o nosso presidente aí, genocida, Jair Bolsonaro, né? Eu acho muito importante quando a Miriam fala assim, ó, processem, né? Para quem não tinha perspectiva que ia passar dos 20 anos de idade, um processo, para mim ou para quem seja, não vai fazer muita diferença, né? Eu já convivo com essa lógica de morte desde os meus 15 anos de idade. Quantos amigos eu não ajudei a enterrar, né, que foram mortos, né, vítimas dessa polícia violenta que é daqui do estado, né? O que nós precisamos agora é sensibilizar, né, para que a gente consiga sair disso. Tá dando para segurar? Não tá dando, porque as pessoas já estão cobrando, falam assim: eu acho que a gente precisa para a rua fazer uma quebradeira para ver o que acontece. O discurso do presidente, do nosso ex-presidente Lula, ele já impactou, né, o país dessa conscientização, enquanto tem um bobo da corte, literalmente, é um bobo da corte, alguém que é um títere, né, dos grandes bancos, dos grandes conglomerados financeiros, né, que é o presidente Jair Bolsonaro. A fala do Lula, ela foi muito enfática e deu esperança para as pessoas. Ou seja, se nós tivéssemos uma gestão séria, né, que conseguisse ter essa relação e não impedisse que políticas públicas fosse a prioridade, né, políticas públicas para as periferias fosse a prioridade desse governo, a gente não estaria nesse caos. O que está acontecendo, esse cara, ele já deveria ter sendo encaminhado para o Tribunal de Haia, né, como genocida, como crime. contra a humanidade. Então, assim, é algo que eu chamo atenção aqui para chamar atenção da nossa esquerda institucional, que está totalmente desorganizada. Quantos parlamentares a gente tem no Congresso Nacional? Quantos senadores? Quantos vereadores? Quantos deputados estaduais? Ou seja, nós estamos desorganizados, né? Então tem uma disputa aí de narrativa e de ego, já projetando para 2022, e aquilo que nós deveríamos colocar como prioridade, que essas pessoas que estão nas periferias, ainda não está acontecendo, né? Então as movimentações que a gente consegue acompanhar como que está se dando no Congresso Nacional está difícil. Olha a articulação que um cara sem partido, né, que inclusive me chama muita atenção,